Crianças sabidas.
Crianças sabidas.
Crianças sabidas.
Crianças sabidas.
Crianças sabidas.
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Episódio 1. ODM, ODS e Governança Global.
Oi, pessoal. Que saudades. O ano passou tão corrido que a gente quase não apareceu por aqui. Aconteceu tanta coisa em 2025 que os jornalistas da BBC ficaram muito ocupados. Mas o ano já está acabando e a gente precisa tratar de um tema muito importante sobre o futuro de nós, crianças, e do planeta também. E não estamos falando da COP30.
É isso aí, Madu. Faltam apenas 5 anos para chegar à data que a ONU colocou para cumprir os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os chamados ODS. Ah, eu sou a Kemini Tahara, uma jornalista muito ocupada da Empresa Brasil de Comunicação.
Ah, é? Faltou me apresentar. Foi mal. Eu sou a Maria Eduarda Arcoverde, a perguntadeira oficial aqui do podcast Crianças Sabidas. A gente tem uma notícia que é feliz e triste ao mesmo tempo. O nosso explicador, Caetano Farias, não vai poder participar dessa série, mas é porque agora ele tem uma irmãzinha para ajudar a cuidar, a Penélope.
Muito bem-vinda a esse mundo, Penélope, que estamos tentando cuidar para que ele seja um bom lugar para você crescer.
Muito bem, então vamos começar pelo começo. O que são esses objetivos do desenvolvimento sustentável?
Então, vamos ter que voltar um pouquinho mais no tempo e explicar o que foram os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, os ODM, que vieram antes dos ODS.
Eita, mais uma sopa de letrinhas. Isso é coisa da ONU, né?
Isso mesmo, Madu. Lembram da ONU, né? A Organização das Nações Unidas foi criada em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, quando os países se reuniram para tentar garantir a paz no planeta.
Vamos lembrar da Carta das Nações Unidas? Nós falamos dela lá no primeiro episódio do Crianças Sabidas, que foi sobre os direitos humanos. Se ainda não ouviu, procure aí no seu tocador.
Manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim, tomar coletivamente medidas efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão ou outra qualquer ruptura da paz e chegar por meios pacíficos e de conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional a um ajuste ou solução das controvérsias ou situações que possam levar a uma perturbação da paz.
Então, primeiro, o que foram esses ODM?
Os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio foram estabelecidos no ano 2000, com 8 metas internacionais para garantir o acesso aos direitos humanos. Eles deveriam ser cumpridos até o ano de 2015. A ideia era colocar esses temas na agenda global de discussões, incentivando os países a propor soluções criativas para os problemas, cada um no seu próprio território.
Quais eram esses 8 objetivos?
Vamos pedir para uma criança do milênio ler para a gente? A Naomi nasceu em 2001, então esses eram os objetivos mundiais na época.
1. Acabar com a fome e a miséria. 2. Educação básica de qualidade para todos. 3. Igualdade entre sexos e valorização da mulher. 4. Reduzir a mortalidade infantil. 5. Melhorar a saúde das gestantes. 6. Combater a AIDS, a malária e outras doenças. 7. Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. 8. Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento.
Já entendi tudo. Esses objetivos não foram alcançados até 2015, o ano que eu nasci. E o mundo precisou fazer novos, dando mais tempo para cumprir.
Exatamente, Madu. Criança Sabida é assim. De tanto ouvir e fazer o podcast, já lembrou que falamos de vários desses problemas por aqui, né?
Mas melhorou alguma coisa com os ODM?
Com certeza. No Brasil mesmo, o governo na época falou que o país cumpriu 7 dos 8 objetivos. Claro que não resolveu tudo, mas melhorou sim. Por exemplo, o Brasil saiu do mapa da fome da ONU em 2014. Depois voltou durante a pandemia de Covid-19, em 2021, e saiu de novo em 2024.
Eu me lembro disso. Vamos falar dos ODS, então. Temos convidados?
Claro, nessa série vamos ter muitos, incluindo muitas crianças, falando o que precisa melhorar até 2030.
Eu sou Enide Rocha, né? Eu sou pesquisadora do IPEA, na Diretoria de Estudos e Políticas Sociais, na Coordenação de Igualdade de Gênero, Raça e Gerações, né? Então, eu fico especificamente nessa área de gerações, trabalhando com as temáticas de crianças, adolescentes e jovens, pobreza, desigualdade. Eu sou economista e doutora em Sociologia.
O IPEA, onde a Enide trabalha, é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ele faz parte do Ministério do Planejamento e faz muitos estudos para ajudar o governo a decidir como devem ser as políticas públicas.
Então, nós subsidiamos os gestores públicos, os decisores, né, da política no Brasil por meio de estudos, pesquisas, adequação de programas governamentais, avaliação dos programas. Então, a gente diz que é como se o IPEA fosse a voz crítica do governo federal, porque nós fornecemos os dados, né, fazemos a avaliação das políticas para os tomadores de decisão.
E o que os ODS têm a ver com o IPEA?
Em relação aos ODS, eu trabalhei diretamente na coordenação dos relatórios nacionais voluntários do Brasil, né? Então, eu representava até o ano passado o IPEA na Comissão Nacional dos ODS. Esses relatórios ficaram, então, sob minha coordenação. Os relatórios que mostram o andamento dos ODS no Brasil, que são apresentados no Fórum de Alto Nível da ONU, né? Que o Brasil apresenta de tempos em tempos. Ele apresentou o último relatório em 2021. E vai apresentar novamente em 2026.
Ah, entendi. Então a Enide é mesmo perfeita para participar dessa série. Quem mais?
Meu nome é Thiago Gueri Galvão, sou professor da Universidade de Brasília e estou como coordenador executivo da Comissão Nacional para os ODS, que fica aqui na Secretaria-Geral da Presidência da República.
O Thiago explicou que a comissão ficou um tempo parada e foi retomada com força em 2023, quando o Brasil voltou a se interessar pela cooperação com outros países para o desenvolvimento global.
A comissão hoje, né, ela foi recriada em 2023, foi reestruturada, né, a partir dessa visão de mais participação social, né, de ter mais gente de outros lugares da sociedade, né, que pudessem, de alguma forma, contribuir para os diálogos sobre desenvolvimento sustentável em geral, mas alguns aspectos do desenvolvimento sustentável que toca, né, diferentes setores, né, seja comunidades tradicionais, povos indígenas, seja discutir mais financiamento ou estratégia da agenda, seja, por exemplo, construir o caminho para um ODS 18 sobre igualdade étnico-racial. Então, tudo isso foi ganhando vida na medida em que a gente conseguiu ter um desenho de comissão mais abrangente, mais participativo, né, desde 2023, né, tentar tornar esse um espaço de participação social, né, de inclusão, para que diferentes setores da sociedade pudessem opinar, pudessem trazer seus interesses, né, e contribuir com o governo.
Participativo é sempre melhor. E as crianças? Não estão sabendo dos ODS?
Tem criança sabida muito interessada nos ODS, sim.
Meu nome é Maria Vitória Brilhante, mais conhecida como Mavi. Eu tenho 12 anos, sou uma ativista ambiental mirim. Eu fui a criança mais jovem da delegação brasileira a palestrar na COP28 em Dubai. Meu objetivo principal é com que mais crianças e jovens possam ter suas vozes ouvidas pelo mundo.
Já gostei dela, ativista ambiental mirim. Amei! Mavi, explica pra gente o que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
Os ODS, eles são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que as pessoas fizeram até o ano de 2030 para eles tentarem reduzir as questões de, tipo, desigualdade de gênero, questões climáticas, para poder desenvolver, porém, sem afetar o meio ambiente.
Tem uma explicação da Enide que eu gostei muito.
A Agenda 2030, ela é uma promessa feita às novas gerações.
Nossa, que lindo! São quantos objetivos?
São 17, Madu. No Brasil são 18, porque decidimos que a igualdade racial também é muito importante. E dentro desses 17 objetivos mundiais, existem 169 metas. Nós vamos fazer ao todo 7 episódios, cada um explicando como o Brasil está avançando nos objetivos. Daí, a gente juntou alguns que falam de coisas parecidas. Por exemplo, 6 deles falam do meio ambiente, como água potável, energia limpa, cidades sustentáveis, vida na água.
Claro, né? A emergência climática está aí e todo mundo tem que se preocupar com isso.
A gente pode pensar que a Agenda 2030, ele é um grande plano de ação, né? Ou seja, ele seria assim, um grande mapa, nosso mapa do mundo. Os 17 ODSs no Brasil, os 18 ODSs, seriam os caminhos que a gente precisa percorrer para alcançar o desenvolvimento sustentável. Porque o Brasil, ele tem esse histórico internacional de agendas multilaterais, né? Você vê nos ODMs, o Brasil alcançou praticamente todas as metas. Então, nós somos, no caso dos ODSs, o país, né, pioneiro de adequação das metas globais para o Brasil. A gente participa, tem essa comissão nacional que é uma riqueza de participação, né?
Mas vem cá, o presidente dos Estados Unidos não falou que não quer mais ajudar a ONU e todas essas coisas? Como fica a discussão mundial sem o país mais rico do mundo?
Verdade, Madu. O Donald Trump cancelou 80% dos programas da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Isso diminuiu muito a capacidade da ONU de levar ajuda humanitária para quem precisa, como nas áreas em guerra. Mas o Thiago, da Comissão dos ODS, falou que outros países acabam assumindo esse papel de liderança mundial.
É claro que o impacto da ausência dos Estados Unidos no sistema multilateral é muito grande, né? Mas, em contrapartida, você tem as movimentações naturais, né? Outros lugares do mundo vão começar a albergar as agências da ONU, outros países vão ter que aportar mais recursos, isso vai acabar acontecendo, né? O BRICS está aí como uma grande opção para essa pluralidade do sistema internacional, inclusive no âmbito financeiro, né? Então tem uma movimentação também interessante, né? Acho que a gente não está tão refém assim dos Estados Unidos, porque a ordem internacional, a ordem global, ela é, por natureza, ela é multipolar. E é isso que a gente está vendo, a multipolaridade em ação, né? Para tentar evitar, obviamente, que os Estados Unidos se apresente como o único xerife do mundo e tal, né? E aí a China é o grande contestador dessa ordem que está já em decadência liberal, né? Cuja liderança dos Estados Unidos já não faz muito sentido e não consegue manter, né? Na verdade, já tem vários diagnósticos que a gente está vivendo uma ordem que a gente chama sinocêntrica, na qual a China é o centro já dessa ordem, e que os Estados Unidos estão fazendo é tentando reduzir os danos colaterais da sua perda de influência e da sua perda de hegemonia, né? É isso que ele está fazendo.
De acordo com o Thiago, basicamente Estados Unidos e Israel estão atualmente contra essa agenda de desenvolvimento global. Então, ainda tem muitos países empenhados em fazer os ODS darem certo.
A gente assumiu a Agenda 2030 dos ODS no campo da resistência. Resistência ao conservadorismo, resistência ao autoritarismo. Essa resistência contra o fascismo e os seus desdobramentos em violências diversas, né? Então, acho que o ODS hoje ele tem esse significado muito mais forte e profundo do que já teve, né? No passado, ele era uma pauta liberal relacionada a uma agenda de desenvolvimento global. Hoje, para a gente, ele significa justamente isso, conseguir avançar numa pauta de direitos, né? De última geração, que incluem as crianças, por exemplo, né?
Vamos encerrando esse primeiro episódio por aqui, com o recado da Enid. Todo mundo precisa pensar em nós, crianças, e no mundo em que queremos viver daqui a 5 anos.
Eu gostaria de deixar esse recado, né, de que, em última instância, a Agenda 2030, ela é uma promessa feita às novas gerações, né? Então, se a gente quiser um futuro sustentável, a gente precisa olhar agora para essas gerações, garantindo escola, saúde, alimentação, proteção e participação, ou seja, colocar as crianças no centro da Agenda 2030, eu acho que seria a forma mais segura a gente dar um sentido a esses objetivos, né? Porque é para essa geração que a gente está fazendo tudo isso agora.
Este foi o primeiro episódio do podcast Crianças Sabidas, sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Crianças Sabidas é uma produção original da Rádio Agência Nacional, um serviço público de mídia da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Eu sou Maria Eduarda Arcoverde, a perguntadeira, tenho 10 anos.
A reportagem, entrevistas, roteiro, apresentação e montagem foram minhas, Akemi Nitahara. Edição e coordenação de processos de Beatriz Arcoverde, que também fez a implementação web junto com o Lincoln Araújo. Caio Freire Cardoso Oliveira grava o título dos nossos episódios. A locução do trecho da Carta da ONU é de José Carlos Andrade. Naomi Nitahara Toríbio gravou os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Sim, ela é minha filha. Trabalhos técnicos de Jaime Batista e Tony Godoy. Interpretação em Libras da equipe de tradução da EBC. A música tema original do Crianças Sabidas foi composta por Ricardo Vilas. Também usamos composições de Newton Cardoso para o banco de trilhas da EBC e a versão instrumental da música Pindorama da Palavra Cantada.
No segundo episódio da série, vamos falar de fome e pobreza. Até a próxima!